Olá, ouvintes da Rádio Ninter, estamos começando mais uma edição do programa Humanidades, na verdade voltando, né, agora nesse modelo de videoconferência. Essa é a primeira edição do Humanidades que a gente faz assim, o ser humano em foco. Hoje nós estamos com os professores Dorival da Costa e a Cleci Elisa Albiero, que são do curso de Serviço Social aqui da Uninter, e hoje eles vão falar sobre o trabalho do Serviço Social dentro das empresas. Professores, sejam muito bem-vindos e fiquem à vontade.
Obrigado, Bárbara. Bem-vindo, Cleci. Nós estamos juntos, mas trabalhando junto. E aí, nós temos um desafio hoje, né, Cleci? Talvez eu e você temos uma experiência longa de trabalho com empresas, apesar de que as pessoas não reconheçam, né? Por exemplo, todos os colegas nossos que trabalham conosco aqui na Uninter, trabalhamos no campo da educação, mas também dentro de uma empresa privada, né? A Uninter, que tem um curso de serviço social. E eu queria conversar um pouquinho contigo, depois a gente vai também trabalhando com a experiência aqui da Uninter. Qual foi a sua experiência na Unimed, né? Que é uma empresa que você tem uma experiência. Além disso, eu sei que você tem outras experiências do trabalho em empresas. A gente poderia conversar e a gente vai trocando informações, conversando no bate-papo, e se a Bárbara tiver alguma pergunta, alguma coisa, ela entra ao vivo e conversa com a gente. Tudo bem? Vamos lá?
Olá, professor Dorival, boa tarde a Bárbara, que está nos coordenando aí, né, colega, nosso coordenador do curso de serviço social, olá, alunos e alunas que estamos acompanhando e comunidade em geral, né, os profissionais de serviço social e de outras áreas também. É um prazer poder falar sobre isso, né, porque tem uma trajetória profissional na área do serviço social de empresa e com o tempo eu fui indo para outros espaços, mas isso está na minha, no meu tecido social profissional, né, dessa vivência que eu vivi nesses anos de profissão. Eu trabalhei 15 anos na Unimed como assistente social e antes disso eu tive a experiência de um ano e meio trabalhar na área da saúde, mas também em uma clínica, mas também em outra empresa privada também. Né? Então, esses anos de Unimed, que foram 15, não foram poucos, né? Ele foi desde a minha saída da universidade. Quando eu saí da universidade, eu sou formada em Serviço Social, me formei na Universidade Federal de Santa Catarina e também meu mestrado eu fiz na Universidade Federal de Santa Catarina, discutindo inclusive um objeto que era o meu objeto de trabalho na época que eu estava na Unimed, né? Então, esse período, eu nunca me distanciei do serviço social, mesmo trabalhando em empresa. Eu acho que isso é importante, né? Porque nós temos o serviço social um certo estigma em discutir, em trabalhar com a questão do serviço social empresarial, e isso precisa ser superado. Isso já vem sendo superado, né, professor Dorival? Eu acho que a professora Cláudia Mônica, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela vem fazendo pesquisas, ela vem publicando, nós temos aí outros autores também que defendem, né, fazem essa discussão do serviço social empresarial, justamente para poder tentar poder superar essa discussão. Até porque é um espaço de atuação profissional, né? Então, nesses anos de empresa, que eu trabalhei como assistente social em empresa, eu trabalhei no home care, que era na assistência domiciliar, né? Então, foi a minha primeira experiência. Trabalhei em medicina preventiva, promoção à saúde, né? Que também é um espaço, e aí eu vou falar um pouquinho depois de cada espaço desse. Trabalhei, foi o meu maior tempo na área de responsabilidade socioambiental e sustentabilidade, que hoje é considerado o espaço de referência de atuação do profissional de serviço social. Né? Muitas empresas têm esse profissional na área de responsabilidade social, ou socioambiental, ou sustentabilidade, e também na área de educação e formação. Então, foram quatro áreas que eu trabalhei, são quatro processos de trabalho diferentes dentro de uma empresa e que abarca muito bem aí o trabalho profissional. Né? Então, acho que dá para a gente dialogar um pouquinho por aí.
Então, inclusive a Uninter, né? Uma coisa interessante, né, nas nossas conversas, né, professora, que a gente, nos percursos, né, das pessoas, Parece que é uma negação, né, do setor privado, né, para essa área. Então, mas muita gente, por exemplo, hoje tem muita gente na área de educação, mas muita gente na área privada de educação. Por exemplo, as escolas, as universidades, como a Uninter, temos aí uma quantidade. Nós temos quase 400 orientadores educacionais, assistentes sociais da Uninter no Brasil inteiro, só nós da Uninter. Então, todos trabalham no setor privado. Né? E você acha que nesse sentido existe um certo preconceito da categoria com respeito a esse espaço? Ele é um espaço em crescimento, Cleci?
Então, professor Dorival, eu avalio sim como crescimento, até porque eu tenho visto algumas pesquisas, umas pesquisas que vêm sendo publicadas em relação a isso, tem sim um crescimento, e aí, junto com o trabalho em empresa privada, nós temos também o trabalho nas ONGs, nas organizações do terceiro setor, que elas também vão nessa mesma linha, que elas precisam ser trabalhadas. Na verdade, o serviço social, ele nunca deixou de estar nas empresas, ele nunca deixou de ser um espaço de atuação. Nós, a verdade, a origem do trabalho do serviço social, ele teve muito presente, né, nas empresas. Nos perdemos um pouco, nos distanciamos na década de 70, década de 80, né, aí no movimento de reconceituação. Também o serviço social empresarial, ele passa por essa reconceituação, por essa revisão, e ele vem, sim, com novas abordagens, com novas formas de atuação, né? Novas discussões, que a gente não, mesmo atuando em empresa, que eu vejo que é um espaço que vai cada vez mais se ampliando, né, professor Dorival? A gente não perde a referência do serviço social. Então, assim, nós tivemos uma grande abertura de espaços, principalmente aí de meados de 90 para 2000, no setor público, principalmente na 2000 em diante, pela política, né, pelo SUAS, pelo Sistema Único de Assistência Social. Eu acho que se ampliou muito mais o espaço de trabalho e direcionou muitos profissionais para esta área. Porém, a gente não pode esquecer que muitos desses espaços, mesmo estando no setor público, em políticas públicas, nós temos uma interface com o setor privado, né? Porque muitas vezes a gente busca essas parcerias com o setor privado. E da mesma forma, quem está atuando no setor privado também faz essa interface. Eu, nesse período que eu trabalhei nas organizações privadas, eu nunca me afastei das políticas públicas, porque é uma interface. A gente, o sistema para atendimento, para operacionalização, para execução das ações, mesmo no setor privado, a gente necessita dessa interface com as políticas públicas, com o setor público, né? Então, a gente não tem não tem como trabalhar com esse distanciamento, né? E assim, eu acredito que esses paradigmas na nossa profissão, eles estão presentes ainda, né? Da gente não debater, a gente negar, né? De nós, enquanto categoria profissional, negarmos o serviço social empresarial, mas isso precisa ser superado urgentemente. Por quê? Porque é espaço de trabalho, é espaço de atuação, é espaço de intervenção profissional.
Verdade, professora. E uma coisa que é interessante, né? E reconhecimento também. Uma coisa que a gente está conversando aqui é campo de trabalho, né? Campo, espaços, tal. Que a gente tem que lembrar assim, nós temos lá o setor público, que hoje talvez aglutina a maior força de trabalho dos assistentes sociais, seja na assistência, na saúde, ou outras políticas públicas, mas essas duas são as que mais absorvem, e nós temos o terceiro setor, que são as OSCs, as ONGs, as fundações, né? E que as fundações empresariais, inclusive, a Uninter, por exemplo, tem a sua fundação empresarial, e quem está à frente das ações é uma assistente social, né? A Denir, que é a nossa, que coordena esse serviço, e nós temos também, né, lembrar do privado, quer dizer, você tem, por exemplo, a Bosch, ou tantas outras, Banco do Brasil, você tem aí as petroleiras, né, as empresas, por quê? Uma coisa que o professor estava falando, que todas elas têm em comum, elas vão trabalhar com os trabalhadores, acesso a direito, as questões necessárias da sua família, porque fica meio nuvem, assim, meio em cima, né? Mas o que realmente faz o profissional de serviço social na empresa, Cleci, na sua experiência?
Eu acho interessante essa questão que você traz, né? Que as empresas, elas têm, quando eu trabalhava com responsabilidade social, a gente falava muito sobre isso, é o braço social da empresa. Por si só, a empresa ela é social, porque ela gera empregos, ela gera riquezas, né? Mas ela se caracteriza, então, por esse braço social, que é a responsabilidade social de muitas empresas, por meio do instituto, ou por meio de uma fundação, né, professor Dorival? Por meio, enfim, ela desenvolve esse setor agora, a sustentabilidade que está bem em alta. Bom, o que faz, né, um profissional, por exemplo, né, em empresa, um profissional de serviço social? Olha, são muitas atividades que a gente faz, né? Nós discutimos, sim, o processo, os processos de trabalho da assistente social, os instrumentais, né? Não podemos perder de vista nessa discussão dos instrumentais do trabalho do assistente social, dessa interface, por exemplo, dos nossos pressupostos, né? O teórico-metodológico, o ético-político, um posicionamento político, mesmo eu estando atuando numa empresa privada ou numa organização do terceiro setor, eu tenho, sim, tem que ter um posicionamento político. Eu tenho o meu código de ética que me dá aí o direcionamento, que me dá essa relação com o mundo do trabalho. E o técnico operativo. O que temos muitas vezes é que os profissionais, tanto no setor privado como no setor público em outras áreas, a gente acaba se instrumentalizando muito mais com o técnico operativo, que é o que nos dá mais, inclusive, segurança para poder atuar, mas a gente não pode perder de vista os nossos pressupostos. A base de tudo é o teórico-metodológico, né? E aí, o que faz o assistente social? Por exemplo, num trabalho de home care, que é o trabalho de assistência domiciliar, que eu atuei durante 5 anos nessa área, a gente faz a visita domiciliar, ela é o que ela está na linha de frente desse trabalho, né? Fazer a visita domiciliar, acompanhar, né? Trabalhar com formação de cuidadores. Dessa pessoa que está adoentada, acompanhar o paciente ou, enfim, né, o usuário no hospital, a famosa visita hospitalar, que também é importante, essa inter-relação com a política de saúde, seja ela privada, seja ela pública, ela é essencial que a gente tenha o que é uma política de saúde privada, o que é uma política de saúde pública, né? A gente precisa ter esse embasamento teórico para saber no campo, né, em que terreno nós estamos atuando. Fazer a gestão da equipe, fazer a gestão de equipe médica, de equipe de enfermagem, né, a gestão mais administrativa. E aí, falando um pouquinho de gestão, né, professor Dorival, a gestão, ela está na essência do trabalho da assistente social em empresas, porque ele precisa, sim, trabalhar com a perspectiva do resultado. Isso também no setor público, né? Qual é o produto, qual é o resultado do trabalho da assistente social? Muitas vezes nos coloca em crise também, né? Como é que eu vou apresentar esse resultado, né? Então, a home care, a gente trabalha nessa perspectiva, né, dessas relações familiares, né? Então, foi aí que eu comecei todo o meu trabalho de pesquisa com família, que foi o meu mestrado. Então, foi muito interessante. Depois, na promoção, medicina e promoção à saúde, né? Qual é o papel do assistente social? Trabalhar com grupo. Então, assim, como é que é fazer a gestão de grupo? Como é que é trabalhar com a perspectiva de mobilização, né? Trabalhar junto com promoção de cursos, promoção de palestras, né? Desse público que também é um público específico. Fazer gestão de indicadores, né? A medicina preventiva trabalha muito a promoção à saúde com indicação, com gestão de indicadores. Esse é um trabalho do assistente social? Claro que é, tá na essência, a gente aprende a construir indicadores quando a gente tá lá discutindo o nosso projeto de intervenção de estágio. Então, os nossos alunos que estão nos ouvindo, né?
Na disciplina de estatística.
Estatística, né? E mesmo a gente precisa de indicadores para depois transformar isso nas categorias de análise, né? Produção de relatórios. Então, assim, a síntese do trabalho também ela vai na perspectiva da produção dos relatórios, na produção de dados, e a gente precisa ter isso muito bem sistematizado, né? Na responsabilidade social.
Deixa eu te falar uma coisa, ouvindo você falar, eu, em 2003, 2004, eu e a professora Márcia Terezinha de Oliveira, foi muito tempo coordenadora do Serviço Social da PUC aqui, fomos sócios numa empresa aqui em Curitiba, que era o CEDEPS, tivemos mais ou menos 10 anos, um pouco mais, chegamos a dizer 13 anos. Então, eu, na realidade, eu tive um outro lado. Eu tive uma empresa de assessoria e consultoria em políticas públicas. E a gente fazia o quê? Nós fazíamos, prestávamos serviços, né, privados para o setor público. Por exemplo, na capacitação das equipes de CRAS, de CREAS, órgão gestor, na análise, na questão de supervisão técnica de equipe, supervisão da própria gestão do serviço. Além de mim e da professora Márcia, nós também contratávamos profissionais, deslocávamos as pessoas para Aracaju, para Cuiabá, para Rio Grande do Sul, para várias cidades, Santa Catarina, São Paulo. Nós geríamos esse serviço, né, prestando serviço para, geralmente, na grande maioria, os nossos contratantes eram o setor público. E a gente era inscrito, né, no Conselho Regional de Serviço Social aqui de Curitiba, no Conselho do Paraná. Nós inscrevíamos a nossa empresa como uma empresa que era uma empresa que tinha, né, a sua base de trabalho no serviço social. Então, nós, por muitos anos, tivemos que pagar a anuidade da empresa e tivemos um trabalho. Porque, assim, são novos mundos, né, que muitas vezes os profissionais, os alunos, desconhecem. São campos de possibilidade. Supervisão técnica, assessoria, cursos, capacitações, também entra para o setor privado e é muitas vezes desconhecido pelos profissionais. Né? São campos muito interessantes, inclusive.
São campos, muito bem lembrado, professor, porque isso está lá na nossa lei que regulamenta a profissão, né? Gestão de projetos, a questão da consultoria, assessoria, isso está muito bem definido. Então, a gente tem um embasamento que nos dá condição de atuar nesses espaços, né? A gente não está atuando na ilegalidade. Inclusive, para atuar na empresa, a gente precisa ter um registro no nosso conselho, né, de serviço social. É isso. Isso também que vai nos dar nos reportar dessa legalidade de que nós somos profissionais, né? Então, isso é importante. E aí eu queria falar um pouquinho, já ainda nessa mesma linha, professor, da área de responsabilidade socioambiental, porque esta área hoje é a área, uma das áreas, né, no setor privado, que mais vem abarcando profissionais de serviço social, né? E aí, assim, além dessa, tem as áreas também de saúde ocupacional, que nós temos muitos profissionais que fazem acompanhamento, né, de programas na área do tabagismo ou na área de doenças, abstinências, enfim. Isso também são espaços que o assistente social acaba atuando, né? Mas na área da responsabilidade socioambiental, é uma área que os profissionais têm atuado muito, porque é o trabalho de gestão de projetos sociais, é o trabalho que a empresa faz extramuros institucionais, né? É o trabalho que vai lá fazer esse diálogo com a comunidade que está próxima, com o território a qual a instituição está instalada, né? Então, tem sim um trabalho denso aí. E ao mesmo tempo que a gente faz esse trabalho externo, a gente faz um trabalho interno. A gente chama também os stakeholders, né? Os públicos de relacionamento. Isso é importante. Quem são os públicos de relacionamento, por exemplo, da Uninter hoje, né? Que o assistente social, ele pode atuar. Então, hoje, os projetos de extensão também dentro da área educacional, eles se assemelham muito a esses projetos, se aproximam, né, dos projetos de responsabilidade socioambiental. E aí, a minha experiência nessa área foi uma experiência vasta, porque foi uma experiência de trabalhar tanto com parcerias, né, de projetos que vinham da comunidade, vinham de associações, vinham de movimentos, vinham de organizações mesmo da sociedade civil, né, que são as ONGs, e como também de projetos implantados pela própria instituição. Então, projetos idealizados pela instituição, pensados pelo profissional, que eram implantados na comunidade, ou também, né, com os seus trabalhadores internos, seus funcionários e com suas famílias também, né? Muitos dos trabalhos de responsabilidade social, ele se dá com o público interno, né? Com projetos internos e também com os seus familiares. Então, isso é um trabalho que o assistente social, ele está na linha de frente, ele pode protagonizar este trabalho, mas sempre pensando como é que eu faço esse trabalho, sem perder de vista a questão da teoria, né? O profissional precisa ter essa fundamentação teórica para entender, né, como é que ele faz essa apropriação técnica, teórico-metodológica. Ela é de fundamental importância, né, independente da área que ela está, né? Então, esse profissional vai trabalhar com projetos, vai trabalhar com indicadores. Então, saber fazer um bom projeto, que é o que a gente aprende na academia, você leva para a sua vida profissional e empresa. Ele é de essencial para a gente operacionalizar, saber implantar com indicadores, saber acompanhar esses indicadores, saber depois monitorar esses indicadores, né? Dentro da área da sustentabilidade também, né, professor Dorival? Da socioambiental, por exemplo. Ações hoje na área ambiental, que semana passada a gente teve aí a nossa maratona de sustentabilidade, que foi excelente, com as falas dos nossos colegas, né, da professora Ney, da professora Ana Carolina, da professora Denise. Então, é o serviço social dialogando com essa área. E na empresa privada a gente faz esse diálogo, né? Na área de sustentabilidade também. Na área
interessante, né? Então, assim, pelo que eu percebo, assim, além do que eu já tenho experiência, cada área também, o profissional vai ter desafios que sejam metodológicos, que sejam técnicos operativos, desafios éticos, políticos, né? Porque tem lá relações de poder, tem relações de decisões, né? E isso vem muito forte, né? E é muito importante para a gente pensar, aí para o aluno ou para quem está nessa área, assim, são áreas que ainda dá para desenvolver. Por exemplo, você pode estar no setor de uma empresa e que, de repente, você como aluno está se formando, que você pode fazer uma proposta, ou você pode ter uma ação lá, que de repente a própria empresa pode abrir um setor para trabalhar um determinado item, que seja de socioambiental, que seja de responsabilidade, que seja de ações à comunidade, vai depender muito de cada um. E é interessante, né, assim, por exemplo, o crescimento da educação, né, chama educação corporativa no Brasil, ela cresceu muito, nós temos muitos cursos. Então, assim, você tem essa área, por exemplo, da educação, que é uma boa parte da educação hoje é privada no Brasil, né? Ela não consegue dar conta de todas o país não consegue dar conta de tantas pessoas, então o setor privado tem crescido muito, e muitos assistentes sociais estão trabalhando, não só necessariamente no curso de serviço social, mas trabalham em outras áreas, quer dizer, também são áreas do ensino que tem uma oportunidade, né? Na formação, na organização, na produção de material, né? Você tem aí na própria produção de obras, livros, você tem aí um outro setor também, muito forte, né, de conteúdo, que chama atenção, né? Porque, assim, só para o aluno perceber, assim, não é apenas a empresa que tem uma ação, sim. Você tem uma vasta possibilidade em várias áreas, né, do saber que tem atuação no privado.
Eu acho, professor Dorival, que esse setor, ele está ainda, acho que esse segmento, ele está ainda para nós, para ser explorado pelo serviço social. Nós temos muito ainda para explorar. Eu acho que você mesmo acabou de trazer aí outras frentes que precisam ser trabalhadas, precisam ser exploradas. É isso que eu falo sempre para os alunos, quando eu trabalho a disciplina de estágio, por exemplo, de que muitas vezes um bom projeto de intervenção acaba abrindo portas para este aluno, para ele continuar na instituição, né? Então, a gente tem aí muitos exemplos de alunos, inclusive da Uninter, que já estão inseridos no mercado de trabalho a partir, né, da sua proposta de um projeto de intervenção. Então, isso também é importante. E aí, gente, eu acho que como a gente está falando para o mundo acadêmico, a gente não pode esquecer dessa necessidade da reflexão crítica e da apropriação do conhecimento, né, professor Dorival, porque no momento que eu tenho, que eu estou instrumentalizada teórico e metodologicamente, eu consigo sim dialogar com as partes, e a correlação de forças, ela está posta nos mais diversos espaços, seja ele no setor privado, seja ele no setor público, seja ele no sócio jurídico, seja ele nos as correlações de forças, elas vão se colocando, e como nós vamos dialogar com essas forças, como nós vamos dialogar com os nossos pares também, para que o serviço social se faça presente, que ele se coloque também como sujeitos neste processo, né? É, enquanto profissional. E isso é importante a gente não perder de vista, né? E tomar a linha de frente no diálogo, na proposição. A gente tem um mantra num texto da professora Maria de Yamamoto, que ela diz: o profissional de serviço social, ele precisa ser propositivo, ele precisa ser criativo, né? Ele precisa trabalhar com a diversidade que vai sendo colocada para ele. A diversidade é essa, né? A criatividade, ela precisa estar presente aqui.
E é interessante que a nossa lei de regulamentação vai falar das nossas competências e as nossas atribuições derivativas. Nas competências, eu vou falar muito sobre gestão, sobre planejamento, né? Pesquisa, e que muitas vezes a gente percebe que o profissional não tem isso como perspectiva de trabalho. Por exemplo, trabalhar em setores de pesquisa, ou que a gente vê de vez em quando o próprio organismos internacionais contratando profissionais para trabalhar com pesquisa, estatísticas e tal. E as pessoas, muitas vezes o aluno nosso, né, o profissional, não entende que esse é um caminho que nós podemos nos inserir. Porque temos habilidades e competências que dão condições de estar naquele espaço com grande qualidade, né? E principalmente nas pesquisas que são voltadas às questões, por exemplo, de vulnerabilidade social, na questão de implantação de determinados programas, ou na avaliação de programas, quer dizer, é um outro nicho aí que muitas vezes, por exemplo, eu muitas vezes era contratado por empresas para prestar um serviço num determinado lugar, que é lá fazer uma palestra, fazer isso, ou fazer um produto, tipo, faz uma análise sobre a gestão, entrega um produto, que é o quê? Um relatório daquele período de que foi desenvolvido, que indica, né, tecnicamente, dizendo o que precisa ser feito. Então, essas são coisas também da ação que muitas vezes o profissional não entende que esse é um espaço privado, né, um espaço de da empresa privada que contrata, que subloca ou contrata para uma ação específica ou permanente. Vai depender muito de cada necessidade.
Então, eu, por exemplo, né, a gente tem muitas experiências de profissionais que atuam, por exemplo, em construtoras, né, Dorival, na área da política da habitação. Esse é um espaço extremamente privado, né, competitivo, e também é um espaço da política privada, né? Que é o quê? Do capitalismo. Então, assim, essa relação, essa é uma outra questão que a gente precisa entender. Nós vivemos numa sociedade capitalista. Então, a forma que a gente vai se relacionar com essa sociedade, também ela precisa ter o entendimento, assim, desses espaços. Quando eu trabalho, por exemplo, num plano de saúde privada, eu sei que eu estou numa empresa que visa o quê? Que visa o lucro. Se eu estou numa construtora trabalhando num projeto de habitação, essa empresa, ela visa o lucro. Então, assim, mesmo na área da educação. Mas aí, como é que nós, enquanto assistentes sociais, nós fazemos essas mediações, né? Eu acho que essa que é a questão. Eu tenho que saber qual é o meu objetivo em estar neste espaço, né? Qual é o meu referencial para essa instituição, para esse trabalho?
O trabalho social, por exemplo, em habitação, na sua grande maioria, são empresas que ganham licitações e prestam serviço. E muitas vezes o profissional não entende que ele está no setor privado, né? Ele está sendo contratado pelo setor privado para uma ação.
Um pouco da experiência que eu conheci agora nesse período que eu fiquei na Itália, né? Como é que é na Itália, por exemplo? Cada vez mais na Europa, o setor de políticas públicas, ele está encolhendo, né? E como é que os profissionais vão se inserindo no mercado? Na sua grande maioria, os profissionais vêm se inserindo por meio de cooperativas de trabalho, que para nós ainda é um pouco, é novo, ainda nós temos muito pouca coisa produzida, temos muita pouca pesquisa, mas na Europa isso já está bem consolidado. Quer dizer, o setor público vem trabalhando por meio de licitações, as cooperativas, elas montam o seu projeto de licitação e depois contratam profissionais, né? Então, isso também já é uma realidade que está muito presente na Europa. A Itália tem isso muito presente. Então, isso também é uma forma. E aí o professor falava em sala de aula: olha, se o profissional não corresponde ao que está sendo esperado, ele é desligado, ele é demitido, né? Então, essa também é uma outra questão que a gente precisa trabalhar. Poxa, não é porque é assistente social, não é porque eu sou assistente social que eu não estou também na perspectiva de ter que melhorar o meu trabalho, de que ter que corresponder a algo que está sendo pedido, está sendo demandado, né? Então, acho que é essas questões que a gente precisa também trazer para o debate, né, do serviço social, né, professor? Então, quero um pouco por aí.
Estamos há 30 minutos conversando, professora.
Vamos lá, se tiver mais alguma questão.
Então, a Bárbara, ela tem alguma questão para a gente, Bárbara? Vamos ver se a Bárbara tem alguma questão para a gente.
A gente tem algumas participações aqui, né, das pessoas que mandaram boa tarde para a gente. A gente tem aqui a Veridiana Barbosa, a gente tem a Ilzarinete Beatriz, do Polo de Caruaru, em Pernambuco. Tem a Ana Paula Santos, a Raquel Assunção, o João Guesker mandando boa tarde aqui para a gente. A Daniela Lunques, do Polo de Porto Alegre, também aqui, que ela também faz o curso de serviço social lá. A Manu Costa Vital, de Rondon do Pará, aqui com a gente acompanhando. A Fátima Faria, a Jair de Jesus, do Polo de Paranaguá, aqui pertinho da gente, e a Lauriele Batista, do Polo de São Bento do Sul, em Santa Catarina. Agora entrou aqui também a Thaís Pagliarini, aqui também, né? Olha só que bacana, gente do país inteiro, de vários cantos, acompanhando aqui.
Ah, que legal, então... uma discussão que dá para mais tempo, mas a gente não tem muito tempo, né, Bárbara? Foi muito bom discutir aí, conversar com a Cleci, porque a gente tem umas experiências de trabalho na área privada muito parecidas, né, de longos períodos, e também agora atuando na área privada, nós dois somos, eu estou há 6 anos na Uninter, porque a professora já está há 4 anos, então nós estamos aqui prosseguindo, né, nessa área privada, na educação, mas na educação privada da Uninter. Né? Eu queria agradecer muito a professora, Cleci, que é aí apaixonada pela área, e a Bárbara, e os nossos ouvintes. Ele fica à disposição para qualquer dúvida, pode mandar e-mail, né, para nós, e a Bárbara pode também indicar para nós podemos responder sem problema nenhum.
Então, só para a gente já ir fechando, então, né, professor Dorival, eu acho que o serviço social, ele precisa trazer essa discussão, ela precisa se apropriar, né, desse espaço, sem perder de vista de que a perspectiva teórico-crítica da nossa profissão, também ela nos dá espaço para atuar no setor privado, e nós precisamos que, se o serviço social não ocupar esse espaço, outros profissionais irão se apropriar, e eu acho que a gente precisa, sim, trazer isso para nossa profissão, nos apropriarmos disso como mais espaços, né, de intervenção, sem perder de vista a nossa lei aí que regulamenta a profissão, o nosso código de ética, né, nosso projeto ético-político profissional que a gente tanto fala, ele está presente lá também, os nossos instrumentais técnico-operativos, nós não nos afastamos deles não por atuar em empresa privada. Quero agradecer aí o espaço, agradecer a oportunidade, professor Dorival, foi muito bom, acho que dialogar sobre isso, a Bárbara também, estou à disposição para novas conversas.
Obrigado.
Olha só, nossos últimos agradecimentos aqui, a Thaís falou que vocês dois são demais, elogiando vocês aqui. A Tatiana falou que a live de hoje ajudou ela a quebrar alguns paradigmas que ela tinha quanto ao assunto. E a Andrea Andrioli, ela veio aqui falando que, olha só, que ela acha importante haver mais reflexões sobre o serviço social de empresa, porque esse é o espaço onde a relação capital-trabalho se concretiza diariamente. Olha só que bacana. Muito bom o posicionamento dela.
Não era o nosso objetivo aqui fazer essa discussão, né? O que é o capital-trabalho na empresa privada, mas quizás a gente pode se preparar aí para uma nova discussão sobre isso, que eu acho fundamental, sim.
Com certeza, podemos fazer mais uma para falar sobre o assunto.
Bom, sim. Obrigado, boa tarde a todos.
Boa tarde.
Boa tarde, gente. Até a próxima edição do programa Humanidades. Tchau, tchau.
Tchau, obrigada.